Ok, nós estamos chegando no final do ministério de Eliseu. Estamos bem no, nos, nos, nas últimas etapas. Então, nós terminamos a última aula, nós estávamos em 2 Reis 9. Foram duas coisas que Eliseu tinha que fazer, que Deus tinha dado para Elias fazer. Mas que na verdade foi Eliseu que fez, que foi ungir Azael e ungir Azael sobre a Síria e Jeú sobre Israel. Então, foi ali que nós terminamos a última aula, falando sobre Jeú, sobre a unção de Jeú em 2 Reis 9. Eu já falei sobre essa cronologia, mas eu vou falar mais uma vez. Nós vamos fazer uma coisa que geralmente eu não faço, porque nós estamos seguindo a cronologia, a história. Então, agora nós estamos já faz tempo que nós estamos nessa fase do reino dividido, então a gente tem que acompanhar a história dos dois reinos. Então tem que ir e voltar. Mas como esse período de história foi muito forte de Elias e Eliseu, então faz tempo, acho que 2 anos, sei. Não olhei as datas, mas acho que faz uns 2 anos ou mais. Só de Eliseu, acho que faz 1 ano. Mas faz tempo, então, que nós estamos estudando Elias e Eliseu. Os dois atuaram no reino do norte, das 10 tribos. E o foco nesse tempo, assim, tem o foco dos reis. Elias falava com Acabe. A história dos reis faz parte, mas principalmente com Eliseu. Nós vimos como Deus estava trabalhando com pessoas comuns, e às vezes até a gente esquece, né, pela forma que essas histórias são registradas, às vezes nem fala o nome do rei que era. Então, parece que a ênfase nesse momento nem era tanto a história da perspectiva dos reis, mas a história da perspectiva do que Deus estava fazendo no meio do povo. Então, por isso já faz tempo que a gente não está muito acompanhando quem era rei e essa sequência da história dos reis de Judá e os reis de Israel. Mas nós vamos, então, para poder completar a história de Eliseu, agora que ele já fez as últimas coisas que foram registradas do ministério dele, foram essas duas coisas, a unção de Azael e a unção de Jeú. Então vamos olhar aqui nesse quadro para a gente ter uma sequência. Quando Elias foi levado embora, Jorão, que é o filho de Acabe, já era rei. Não sabemos há quanto tempo, mas provavelmente muito pouco tempo. Porque em 2 Reis fala do outro filho de Acabe, Acasias, que governou 2 anos só e morreu. E aí o irmão dele, Jorão, assumiu o trono. E é nesse momento, né, parece que logo depois que Jorão assume o trono, é que Elias é levado embora. Então não temos o número de anos exato, mas então o ministério de Eliseu, inclusive todos esses capítulos que faz 1 ano que nós estamos estudando, todos os milagres, todas as histórias que envolvem Eliseu, pelo que parece, geralmente não dá o nome do rei. Mas pela sequência e pelo contexto, tudo indica que todas essas coisas que estavam acontecendo, que estavam sendo feitas por Eliseu, foi nesse período de 12 anos, ou um pouco menos, ok? Aí eu coloquei uma linha aqui para vocês verem. Aqui foi o fim da casa de Acabe. Então, durante esse período de 12 anos, durante esse período de Jorão, todo o ministério de Eliseu está acontecendo, e como a gente tem tentado mostrar, Deus estava dando uma chance para Israel se arrepender. Porque Deus já tinha falado com Elias lá no Monte Sinai, mais de 12 anos, assim, alguns anos antes, durante o tempo de Acabe, do pai de Jorão, Deus já tinha falado com Elias como que vai resolver esse problema de Acabe, Jezabel, Baal. Como é que vai resolver isso? Vai resolver, Deus falou, você vai ungir Azael e você vai ungir Jeú. São esses os instrumentos, você vai ungir Eliseu. São esses os instrumentos que eu vou usar para resolver o problema que Elias veio para atacar, que era apostasia, que era Baal, que era Jezabel. Então são esses os problemas que Elias veio para confrontar, mas não foram resolvidos no tempo de Elias. Por isso que até nessas folhas, né, sempre o título você vê em cima, é Eliseu termina a missão de Elias. Eliseu foi levantado não para ter um outro ministério, ele teve um ministério independente, assim, dele, características dele, mas ele não foi levantado para começar algo diferente, ele foi levantado para dar continuidade ao ministério de Elias. Então, embora com várias diferenças de maneira de fazer as coisas, tipo de milagres e tudo, ele veio para cumprir o que não tinha sido feito no tempo de Elias. E foi exatamente o que aconteceu aqui nesse ponto, no final do reinado de Jorão. Final do reinado de Jorão, porque Jeú, né, que ele ungiu, foi quem pôs fim a Jorão e pôs fim a toda a casa de Acabe. Então, nesse ponto aqui, é que termina o que nós temos escrito sobre o ministério de Eliseu, termina aqui. Todo o ministério de Eliseu, que é registrado na Bíblia, termina, e a missão que ele tinha para completar o que Elias não tinha feito, tudo termina nessa linha que vocês estão vendo aqui. Porque ungiu Azael. Azael vai ser um instrumento de juízo sobre Israel. Ele, durante todo esse período que vem a seguir, Azael está atacando, está matando, está destruindo, está tirando partes de Israel. Azael é aquele instrumento que trouxe muito juízo, né? Muito sofrimento para Israel. Isso foi uma das coisas que Deus fez. E a outra coisa foi levantar o próprio Jeú, que colocou fim, a Acabe já tinha morrido, né? Pôs fim à descendência de Acabe, pôs fim a Jezabel e pôs fim ao culto a Baal. Jeú deu um banho de sangue, né? Foi muita morte, muito juízo sobre Israel por causa do que eles tinham feito. Mas o que nós estou querendo dar, assim, então, mais uma vez, essa visão da vida de Eliseu. Eliseu, então, aí você seguindo a cronologia, então, Jeú é uma outra casa, uma outra dinastia. Ele começa uma outra família, Jeú. Jeú reina 28 anos. Aí vem o filho dele, Jeoacás, mais 17 anos. Aí vem o neto dele, Jeoás. E, gente, a gente precisa anotar essas coisas, fazer uns esquemas, porque é muita confusão. No tempo que Jorão era o rei de Israel, tinha um rei em Judá que chamava Jeorão. No tempo que Jeoás era rei em Israel, tinha um rei em Judá que chamava Joás. É duro, né? Faz uma confusão. Já tem duas linhagens e tem dois caras com o mesmo nome, tem dois Acasias, tem muitos nomes repetidos. Então, Jeoás é neto de Jeú. É aqui que Eliseu morre. Eu queria que vocês vissem essa sequência, porque é uma coisa que a gente não vê imediatamente quando a gente está lendo a história. A gente não percebe. Nossa, Eliseu, você pode até olhar assim, Eliseu viveu 60, assim, ministrou 60 anos. Mas quanto essas coisas que estão registradas na Bíblia, foi durante quanto tempo? Somente durante 10 a 12 anos. Esse reinado de Jeú, o que Eliseu fez? Não tem nada escrito sobre Eliseu. Mais 17 anos do filho dele, o que Eliseu fez? Nenhuma menção. E aí vai chegar. Então, eu queria que vocês vissem essa sequência para se situar, para que a gente possa fazer o nosso estudo de Eliseu e ver mais ou menos quem era Eliseu e até o fim. Então nós vamos agora, nós estamos aqui na sequência da história. Nós estamos aqui. Mas nós vamos saltar esses reinados e nós vamos lá para 2 Reis 13, onde nós vamos ler sobre a morte de Eliseu. Para que a gente, porque senão, gente, nós vamos demorar mais alguns meses falando sobre esses outros fatos. A hora que chegar no Eliseu, assim, vocês não vão esquecer quem é Eliseu, mas vai perder o contexto. Então, nós vamos lá para frente para a gente poder finalizar o ministério de Eliseu, entender, tentar entender um pouco melhor. São coisas que eu tenho falado, assim, Eliseu é uma figura muito mais difícil da gente aplicar na história da igreja ou na história atual, porque Elias tem profecias muito específicas. Elias foi João Batista. João Batista veio cumprindo o ministério de Elias, mas tem um outro Elias que vem no final dos tempos. Então, o significado do ministério de Elias é mais fácil da gente deduzir. Agora, Eliseu veio para complementar, para completar o ministério de Elias. Mas quem é Eliseu? O que ele representa? E o que essa história toda significa? Então, são perguntas que eu ainda não tenho muitas respostas, mas eu quero examinar algumas coisas com vocês. Então, somando 28 com 17, esses dois reinados aqui, nós temos pelo menos 45 anos em que, eu não estou dizendo que Eliseu não fez nada, mas a Bíblia não fala sobre o que ele fez. Nós não temos nenhum relato sobre o que Eliseu fez. Vocês estão entendendo que são 45 anos? É muito tempo. Então, quando você volta, fala assim, mas então o que significa o ministério de Eliseu? O que ele veio para fazer? Na verdade, assim que ele termina a missão de Elias, assim que ele realmente faz o que Deus mandou Elias fazer, que é colocar Azael e Jeú, acabou. Não tem mais nada. Ele completou. Então, o que significou o tempo que ele estava ministrando antes? Minha conclusão. Deus, estava dando uma chance para Israel. Por quê? Isso aqui trouxe muito juízo, por um lado. Por outro lado, se você, então vamos mais uma vez pensar nesse período todo. Jeú veio, ele matou toda a casa de Acabe, até os parentes dele em Judá. Ele só não matou uma mulher que fez muito mal para Judá, que nós vamos ver depois, mas é aquela rainha Atalia, que era filha de Acabe e Jezabel. Atalia, não sei por que razão, Jeú não matou Atalia. E ela ficou 6 anos reinando, matou todos os filhos e netos dela. Então, é uma coisa... filhos não, ela matou os netos, né, a descendência. Então, só isso que ficou. Mas Jeú, ele trouxe juízo, matou os adoradores de Baal, etc. Mas, por outro lado, Jeú trouxe um tempo melhor para Israel. Depois nós vamos estudar isso mais detalhadamente, mas eu só quero dar essa visão por cima para a gente entender o que Deus estava fazendo através de Eliseu. Essa casa, já mostrei isso num outro diagrama, essa descendência, esse reinado da casa de Jeú foi o mais longo de Israel. Foram... Aqui eu não pus, mas no outro diagrama eu tinha posto, são 102 anos, né? São 102 anos aqui, ó. Foi a dinastia, foi a família que reinou mais tempo, né? Porque a gente viu, Jeroboão reinou, a casa de Jeroboão reinou durante 24 anos, de Baasa 26 anos, de Onri e Acabe 48 anos. Então, a casa de Jeú governou mais tempo. Então, foi um tempo, não só esse tempo aqui, foi um tempo de chance para Israel se arrepender, mas Deus abriu uma outra situação, um outro momento. Não foi um avivamento completo. não houve um retorno total para o Senhor. Lá no reino de Judá, às vezes eles iam para a idolatria, faziam coisas terríveis, tinham reis terríveis como Manassés, como Acaz, tinham reis que se afastavam terrivelmente de Deus. Mas alguns reis, quando voltavam, voltavam completamente. Josafá, Ezequias, Josias, lá em Judá, quando havia uma ação de Deus, o povo voltava, tinha o templo, tinha Jerusalém, eles guardavam a lei do Senhor, faziam o que Deus queria, havia sim realmente uma restauração, um movimento completo. Aqui não, aqui Jeú foi o que chegou mais perto, e Deus até falou com ele, falou assim: olha, como você fez o que eu queria, eliminando a casa de Acabe e Jezabel, tirando esse mal do meio do meu povo, eu vou deixar seus filhos governar até a quarta geração, né? 1, 2, 3, 4. Então, Deus deu isso para Jeú. Só que nem Jeú e nenhum dos filhos dele, nenhum deles deixou os pecados de Jeroboão. Tem até um dos descendentes que chamava Jeroboão também, né? Que alguns historiadores chamam de Jeroboão II, né, que foi o segundo rei de Israel com esse nome. Então, mas nenhum desses reis voltou a Deus de forma completa. Porém, foi melhor, bem melhor do que no tempo de Acabe e Jezabel, ok? Então, e durante uma parte desse período, Azael, né, aquele rei que Eliseu chorou, né, ao ver, prever o que ele ia fazer, Azael, durante esse período aqui, ele está atacando e dizimando. Só que depois, mesmo aqui na sequência, isso que nós vamos ver agora com a morte de Eliseu, até essa aflição, esse juízo que vem da parte da Síria, no final aqui vai melhorar. Esse Jeroboão, aqui que reina durante 41 anos, ele governa durante um período de melhora. Eles estão crescendo de novo. Então, esse período, então, é um período em que Deus também está permitindo, porque Deus está permitindo uma restauração parcial, uma abertura parcial para Deus. Agora, mais uma coisa aqui. Então, foi o período mais longo, 102 anos. Outra coisa diferente que aconteceu com Jeú: esse Zacarias aqui, que é o último descendente de Jeú, ele só reinou 6 meses porque ele foi morto pelo outro que se tornou rei depois dele. Só que aconteceu uma coisa diferente em todas as casas que reinaram sobre Israel: Jeroboão, Baasa, né? 3, né? Jeroboão, Baasa e depois Acabe. Quando dá fim, não mata só aquele que está no trono, mata toda a descendência. Inclusive foi o que Deus prometeu: não vou deixar um descendente para vocês. Isso não acontece aqui. Só Zacarias morre. Não há um extermínio da casa de Jeú. Então, são aspectos diferentes para a gente poder ver. Ok? Então, a gente precisa entender esses aspectos para poder dizer: Deus, o que, que significa Eliseu? Nós vamos continuar fazendo essa pergunta, mas agora vamos para 2 Reis 13 e vamos então ver, depois de 45 anos, que pelo menos a Bíblia não registra nada sobre o que, que Eliseu fez, o que, que ele falou. Ele fez mais milagres, ele profetizou alguma coisa, ele alertou, ele... não sabemos. Mas nós vamos ver onde ele reaparece no reinado de Jeoás e vamos ver se a gente consegue tirar alguma conclusão sobre o que, que estava acontecendo e o que, que Deus queria falar no final desse ministério tão importante de Eliseu. Então, agora nós estamos em 2 Reis 13, versículo 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença de que morreu. Se você faz todas as contas anteriores, né, 45, aí junta os 12, e ele ficou, alguns falam que ele ficou 4, outros acham que pode ter ficado até 10 anos com Elias, antes de Elias ir embora. Então, você vai chegar, 45 mais 15 pelo menos, vamos dizer, são 60 anos, ok? Eliseu tinha o quê? 30 anos? 20 anos? Se ele tinha 20 anos, ele estaria com pelo menos 80 aqui. Se ele tinha mais de 20 anos, ele pode ter tido mais, podia estar com mais de 80 anos. Então, ele já era um homem idoso, em qualquer hipótese. Então, ele estava sofrendo da doença de que morreu. Jeoás, rei de Israel, desceu a vê-lo e chorou sobre ele. Então, aqui é um momento que a gente tem que ler bastante nas entrelinhas. A gente não sabe, há 45 anos e talvez mais, quantos anos Jeoás já era rei quando aconteceu isso. Nós não sabemos. Né? Ele reinou 16 anos, mas essa morte de Eliseu aconteceu provavelmente não no comecinho do reino dele. Então, tem mais uns anos aqui também. Então, Jeoás, ele vai, ele sabe que Eliseu está bem doente, ele vai visitar Eliseu e ele chora. Gente, nós precisamos, essa situação aqui é, ao mesmo tempo que é muito estranho para nós, porque aqui é toda uma linhagem de reis que eles não voltaram para Deus 100%. Agora não tem aquela coisa de Baal mais, mas tem os bezerros de ouro, eles não vão para Jerusalém, eles não são pessoas totalmente voltados para Deus. Esse Jorão, que apareceu muito nas outras histórias, né, o filho de Acabe, ele fala de Deus, ele vai buscar Eliseu, ele vai consultar, ele viu quantas coisas que Eliseu fez. Eles falam de Deus, mas eles não são 100% de Deus. Então, essa história de Israel, essa história do povo de Deus nessa época, é uma história de mistura. E a gente acha muito estranho, gente, como é que é assim? Acabe e Jezabel, eles eram de Baal mesmo, principalmente Jezabel. Jezabel não queria saber de Deus, matava os profetas de Deus, era uma coisa mais preto e branco, né? Era preto mesmo. Agora, o próprio Acabe se arrependeu parcialmente quando Jorão começa a reinar. A Bíblia fala que ele não foi tão ruim como os pais dele, esse Jorão. Então nós temos uma situação de muita mistura. Aqui tem o neto de Jeú, que com certeza sabe que ele está no trono, porque Eliseu ungiu o avô dele, Jeú. Ele sabe das histórias, ele sabe quem é Eliseu. Ele vai e chora porque Eliseu está partindo. Então, você pode fazer várias deduções aqui. Ele está chorando porque, puxa, ele não aproveitou Eliseu vivo, ele vai chorar quando Eliseu vai morrer. Isso é uma coisa triste, uma coisa que acontece muito. Às vezes a gente chora, às vezes até assim no sentido natural. As pessoas não dão valor a um pai, um avô, uma avó, mas na hora que morre, aí você fala, oh, meu Deus, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Então, é um tipo assim, eu imagino aqui um choro. Esse homem, ele não é um homem. Você pode voltar aqui nesse mesmo capítulo, quer ver? Versículo 10. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel, reinou 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, continuou neles. Esse é o rei Jeoás aqui. É um que fez mal aos olhos do Senhor, assim como o pai dele, assim como o avô dele. Mas ele é uma pessoa que ele preza Eliseu, ele chora quando Eliseu está para morrer. Então, eu só queria, a gente precisa pensar, né? Que tipo de choro é esse? Infelizmente, não foi um choro de verdadeiro arrependimento. Agora, outra coisa nas entrelinhas. Vamos continuar aqui, versículo 14 ainda. Então ele desceu a ver Eliseu e chorou sobre ele e disse: meu pai, ele está falando para Eliseu, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. De onde ele tirou essa frase? Vocês devem saber. De onde que ele tirou? Ele não inventou essa frase. Quem falou isso e quando? Eliseu. Eliseu que falou isso quando? Quando Elias estava subindo. Porque Elias falou: você só vai receber uma porção dobrada se você me ver partindo. Quando Elias estava indo embora, Eliseu gritou: meu pai, meu pai. Ele tinha uma relação de discípulo. Elias era um pai espiritual para ele. E muita gente discute, por que que ele falou os cavaleiros de Israel, os carros de Israel e seus cavaleiros? Por que que Eliseu falou isso e por que que Jeoás está falando isso? Bom, Jeoás está falando isso porque ele conhece a história. Não é muito difícil de deduzir. Jeoás, que é um homem que faz mal aos olhos do Senhor, não é um verdadeiro discípulo de Eliseu. Ele quer ser, não um sucessor profético, mas ele quer que Eliseu, na hora de partir, que ele não honrou, ele não fez o que Eliseu falou que era para fazer, com certeza, assim, de voltar para o Senhor. Ele não fez isso, mas ele quer a bênção. Na verdade, ele quer uma bênção. Ele quer uma bênção de partida. Isso era uma bênção que os pais faziam, lembra? Jacó fez isso, Moisés fez isso, Isaac. Eles abençoavam os filhos antes de partir, não foi isso? Então, ele está chamando, assim, Eliseu fez isso com Elias. Elias não morreu, mas foi embora. E Eliseu pediu uma bênção que o próprio Elias, que é um homem de Deus, um homem que conhece o que Deus pode fazer, o próprio Elias falou com Eliseu: você está pedindo uma coisa difícil, hein, cara? Assim, você está pedindo muita coisa, você quer uma porção dobrada? Você está pedindo uma coisa difícil. Então, Eliseu estava pedindo uma bênção de Elias e ganhou a bênção. Jeoás, que não tem esse direito, porque ele não era um discípulo de Eliseu, não estava sendo fiel, mas ele está pedindo uma bênção. Então, ele está usando a mesma expressão. Eu penso que Eliseu falou carros, carros, porque ele viu os carros dos anjos, né, levando Elias embora. Mas Jeoás não está vendo nada, mas ele sabe que Eliseu está para partir. Então, ele usa essa expressão para dizer: eu quero uma bênção. E Eliseu vai dar uma bênção. Eliseu é esse homem, né? Eu fico pensando, Elias com Eliseu, parece que, sabe, ele fez tudo ficar difícil para Eliseu, não foi? Não, fica aqui, eu vou adiante, não vá comigo não. Falou 3 vezes. Aí depois Elias até fala assim: tá bom, então, você me acompanhou até aqui, o que você quer? Sabe assim, você tem uma... Se parece que nas entrelinhas Elias assim, é um homem duro. Aí Eliseu fala assim: eu quero uma porção dobrada. Elias ficou surpreso. Tá bom, mas você vai ter que ir, você vai ter que me ver quando eu estou partindo. Então, Elias, ele não estava facilitando as coisas. Eu fico pensando, se isso que tivesse acontecido com Elias, eu acho que o Elias não teria dado muita abertura. Mas Eliseu é esse homem, durante toda a vida dele, ele trabalhou com... Ele estava durante o reinado de homens que receberam influência de Deus, mas não se voltaram totalmente para Deus. Então nós temos uma situação que a gente acha estranho olhando para a Bíblia, como que era assim, mas se você começar a comparar a situação da igreja hoje, você já vai ver que não é tão estranho, quer dizer, é muito estranho, mas é o que está acontecendo. É muito estranho o que está acontecendo na igreja hoje. Eu não estou falando de igreja A ou igreja B, estou pensando na igreja como um todo. É muita mistura, são coisas acontecendo. A gente usa muito exemplo, sim, dessas igrejas neopentecostais, mas isso está acontecendo em todas as igrejas, em diferentes graus. Tem pessoas que estão servindo a Deus com mais fidelidade, outras pessoas com menos. Mas tem muitas coisas acontecendo que você fala assim, não, eu não acredito que Deus possa estar agindo numa situação de tanta mistura, numa igreja onde fala tantas coisas erradas. Você acha que Deus está curando? É, parece que sim, né? Parece que Deus cura, parece que Deus salva, muita gente está saindo da vida que tinha antes, mas é muita mistura, é Deus junto com um monte de outras coisas. E isso, a gente olha mais esses exemplos clássicos, né, dessas igrejas, mas isso está acontecendo em todas as igrejas, tem misturas terríveis. Se nós pudéssemos ver como Deus vê, nós veríamos esses homens aí andando nos caminhos de Jeroboão e ainda querendo a bênção de Deus. E Eliseu, não, assim, teve no início do ministério, lembra? Capítulo 3 de 2 Reis, uma das primeiras histórias de Eliseu, ele vai com Jorão, ele vai com Josafá, que está vivo ainda, e tinha um outro rei de Edom. Ele vai com esses três reis para a batalha e eles procuram, os três reis vão procurar Eliseu. E Eliseu falou duro com Jorão. Ele falou assim, olha, se não fosse Josafá, eu não ia nem olhar na cara de vocês. Não ia buscar a Deus, não ia te dar nada. Eliseu falou isso. Mas no restante da história de Eliseu, ele falou muitas vezes com Jorão. E agora ele vai falar com Jeoás. Ele não faz nenhuma recriminação aqui. Ele não fala, que você quer uma bênção? Você está falando o que eu falei para Elias? Você está querendo o quê? Uma bênção na minha partida? Nada disso, você não... Não, ele não fala nada disso. Versículo 15, disse-lhe Eliseu, toma um arco e flechas. E ele vai dar uma tremenda bênção para esse homem. Então isso é outra vez uma característica de Eliseu. Isso não significa que Deus não vai julgar. Deus vai julgar severamente. Mas no tempo de Eliseu, é um tempo de oportunidade, um tempo em que Deus está dando chances, chance após chance. E aqui tem uma coisa, bom, vamos ler o que ele fez com Jeoás, depois eu vou fazer essa aplicação. Então, ele fala, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Versículo 16. Então disse Eliseu ao rei de Israel, põe a mão sobre o arco. Pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Gente, eu acho essa cena tremendamente comovente. Porque Eliseu está partindo. Está super debilitado. Está de cama, e o rei vem para ele pedindo essa bênção, e ele fala assim, tá bom, eu vou te dar uma bênção. Pega um arco. E ele, o rei coloca as mãos sobre, põe a flecha e põe a mão sobre o arco, e Eliseu põe as mãos dele por cima das mãos do rei. Ele está se unindo com esse rei, ele está passando como imposição de mãos. Ele está passando, assim, o que Eliseu está dizendo com esse gesto, depois ele vai dar a palavra profética, porque eles vão fazer um ato simbólico, né? Muitas vezes os profetas faziam isso. Ele vai fazer um ato, assim, ó, atire uma flecha. Para quê? Essa flecha é só um ato simbólico, mais nada. Porque depois ele fala, versículo 17, abre a janela para o oriente. Então, aqui mais uma vez você tem que entender o mapa de Israel. Israel tinha aquele território que nós conhecemos hoje como Israel, que fica entre o Rio Jordão e o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo, aquela faixa ali. Mas tinha a parte, que era das duas tribos e meia, que ficava do outro lado para... do outro lado do Jordão. Então, ele estava falando sobre uma parte que a Síria já estava conquistando com Azael. Eles estavam conquistando progressivamente para o Oriente, aquela parte onde ficava Gad, Manassés, né? Aquela parte que ficava do outro lado do Rio Jordão. O rei da Síria, esse Azael, ele tinha tomado quase tudo de Israel. E ele falou assim: abre a janela para o oriente e atire uma flecha naquela direção. E ele põe as mãos em cima das mãos do rei de Israel. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Tu ferirás os sírios em Afec até os consumir. Então, agora, se você... Agora vamos voltar aqui. O que, que foi mesmo a última coisa que Eliseu tinha feito? Ele tinha ungido Jeú, agora ele está com o neto de Jeú junto com ele, mas ele tinha ungido Azael, e quando ele colocou Azael como rei da Síria, Eliseu chorou, porque ele sabia que nesses 45 anos, nesse período aqui, a Síria ia fazer muito mal para Israel. Só que agora, antes de Eliseu partir, ele já passa uma palavra profética para Jeoás, dizendo: agora Deus vai levantar Israel de novo. Não é que vai voltar assim a grande glória, mas eles iriam começar a ganhar vitórias contra a Síria. Já não é nem mais Azael, é o filho de Azael que está lá nessa época. Então, isso é muito importante para entender que no final da vida de Eliseu, ele passa uma bênção para o descendente de Jeú, para ele ganhar vitória contra Azael, que durante um tempo Deus permitiu que atacasse Israel com êxito, mas agora Deus vai reverter essa situação. Então, na verdade, nesse momento da vida de Eliseu, ele está levando o povo de Deus a reverter essa maldição, esse juízo que tinha acontecido através de Azael. Então, isso também é muito significativo. Agora, o ato simbólico de Eliseu, que ele passa para Jeoás, tem duas partes. Então, primeiro ele falou assim: pega uma flecha, atira essa flecha para o oriente. Então, foi para o oriente, naquela direção, que ele ia ter as vitórias. Essa cidade de Afec fica do outro lado do Jordão, fica justamente naquela região, ok? Mas, então, a primeira coisa, assim, ele simplesmente dá uma promessa. Atira essa flecha, ele falou assim: essa flecha é a flecha da vitória do Senhor. Pronto. É a vitória. Mas aí tem uma outra parte, muito interessante isso. Versículo 18: disse mais: toma as flechas. De novo, né? E o rei as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. Aqui as pessoas têm duas opiniões. Ou, eu acho meio difícil, mas tem algumas pessoas que acham que pega o arco e atira a flecha para baixo, para a flecha entrar na terra. Ou outras pessoas acham, que eu sempre visualizei assim, que simplesmente pega a flecha e com a mão, sei lá, ele fere a terra com a flecha. Mas ele não faz tanta diferença, assim, né? Mas ele fala assim: pega as flechas e fere a terra. E ele a feriu três vezes e cessou. Agora, coitado de Jeoás, ele não sabia qual era o significado de ferir a terra. Mas Eliseu ficou bravo com ele. Então aqui, eu quero olhar do ponto de vista de Eliseu. Eliseu, nós não temos nada durante esses 45 anos, nós não sabemos o que ele estava fazendo. Mas Eliseu não é um homem que perdeu a paixão por Deus, da causa de Deus. Esse homem no leito de morte, como nós já vimos, ele está pronto para abençoar esse rei que não é um rei fiel a Deus, mas ele está pronto para abençoar porque ele quer, como Deus quer, a restauração do povo de Deus. Isso não é por causa de Jeoás, isso não é por mérito dele. Isso é porque Deus ama o seu povo e Deus quer restaurar seu povo e Deus está lutando durante todo esse período. E uma coisa importante para saber na linha histórica, que é mais ou menos agora, depois de Depois de Eliseu, um dos profetas que nós temos um livro na Bíblia, que é o profeta Jonas, ele era contemporâneo de Eliseu. Até cito o nome dele no capítulo 14 de 2 Reis. Então, Jonas é um contemporâneo de Eliseu. Mas a maioria, assim, quase todos os profetas, o profeta Joel, não sabemos muito, assim, é meio duvidoso, tem várias opiniões, mas talvez Joel já tinha profetizado, ou foi nessa época, é um pouco difícil da gente situar Joel. Mas a maioria dos profetas, tanto profetas como Isaías, como Oséias, como Amós, como Miqueias, vários profetas, eles profetizaram. Essa linha de profetas que a gente tem os livros na Bíblia, eles começam algum tempo depois de Eliseu. Então, Elias e Eliseu, e depois que vem essa sequência, vários profetas Deus levantando, perto do cativeiro das 10 tribos, depois também perto do cativeiro de Judá. Então, mas Eliseu, ele é um homem apaixonado. Ele quer que Deus volte a abençoar o povo de Israel. Ele lutou por isso toda a sua vida. E agora que ele fez esse ato simbólico, esse ato profético com Jeoás, primeiro ele deu uma promessa: tira essa flecha. Essa flecha é a vitória do Senhor. Isso independe de Jeoás. É uma promessa que Deus deu para ele. Deus vai dar essa flecha. É a vitória de Deus. Vai acontecer na sua vida? Aí depende da segunda parte. Porque Deus vai dar vitória para o povo dele, mas vai ser na minha vida? Essa é a pergunta para Jeoás. Porque essa primeira flecha não vai acontecer necessariamente na vida de Jeoás. Atira essa flecha. Essa é a flecha da vitória do Senhor. Deus vai ganhar a vitória, mas quando que ele vai ganhar? Isso depende de vários fatores. Então, essa aqui é aquele famoso equilíbrio entre o que Deus promete, a vitória que nós temos em Cristo, porque Cristo morreu na cruz, porque ele já deu toda a vitória para nós, e a apropriação da promessa. Então, a primeira flecha foi: essa flecha é a flecha da vitória do Senhor. Deus é vitorioso. Deus não vai ficar, a história do povo de Deus na terra não vai terminar em derrota. Deus vai ganhar a vitória. Mas aí ele fala, depois dessa promessa, que a gente pode dizer que é uma promessa mais genérica, mas não foi uma coisa muito específica ainda, apesar que ele falou, você vai ganhar a vitória em a fé e tal, mas a apropriação dessa vitória de uma maneira mais completa vai depender da segunda parte. Que ele fala assim: agora pega as flechas, essas flechas que representam a vitória do Senhor, e use essas flechas para ferir a terra. E Jeoás, ele é uma pessoa que, ele está pedindo essa bênção, mas nós não sabemos muita coisa sobre ele. Jeoás, primeiro, ele não sabe muito o que ele está fazendo. Ah, é? Para ferir a terra? Ele fere três vezes e para. Ele não tem uma paixão, ele não fala assim: puxa, Deus está me dando uma oportunidade, eu quero receber, eu quero tomar posse, eu quero apropriar essa profecia. Né? Mas ele não sabia muito, porque era para testar. Se ele tivesse uma atitude de: Deus falou que vai dar a vitória, mas eu quero que isso aconteça na minha vida, e eu não quero que aconteça só um pouquinho, um, dois, três e para, mas eu quero mostrar que eu me interesso nessa vitória de Deus, eu quero com todo o meu coração, eu vou bater muitas vezes. Então, tanto a gente vê o lado de Jeoás, que ele fez uma coisa com atitude morna, como, assim, eu fico mais admirado ainda de Eliseu, que está no momento de morte, ele que é uma pessoa que não tem muita força, não tem muito vigor físico, acabou, mas ele fica indignado: Jeoás, você poderia ter ferido até 5 ou 6 vezes, você poderia ter ganhado uma vitória completa, mas você queria só um pouquinho. Você feriu só 3 vezes, você vai ganhar a vitória 3 vezes, mas não será uma vitória completa. Então, é uma lição muito importante. Eu acho que essa aplicação é de entender que Eliseu, Deus não avisa antes. Bate com essas flechas aqui e o tanto de vezes que você bater vai ser o tanto de vezes. Ele tinha batido 20 vezes. Mas Deus não deu, porque é para provar o coração. O que está dentro de você? O que você quer fazer com isso? Eu dei uma promessa. Você vai ficar passivo? Oh, que bom, né? Deus falou que vai ganhar a vitória. Agora pega essas flechas e bate. Ah, eu bato, mas eu não estou muito apaixonado por isso. E Eliseu, que é um homem que tem paixão pela causa de Deus, assim como ele chorou quando ele viu Azael, o mal que ia fazer para Israel, o coração dele bate pela causa de Deus e ele fica bravo, porque você teria a oportunidade de bater muitas vezes. Então aqui novamente, porque essa história faz um paralelo, como nós já vimos, faz um paralelo com Eliseu e Elias, ok? Essa história já tem um paralelo, porque Jeová chegando, meu pai, é um paralelo. Qual a diferença entre Eliseu e Jeoás? Eliseu, quando ele falou com Elias, ele falou assim: eu quero uma porção dobrada. Ele queria mais do que, assim, ele pegou Elias de surpresa. Elias, poxa, mas você pediu uma coisa difícil, hein? Ele surpreendeu Elias. Vocês estão entendendo o que é isso? Você conseguir surpreender uma pessoa que conhece a Deus, surpreendeu. Jesus ficou surpreso quando o centurião falou: não precisa ir na minha casa, basta o senhor falar uma palavra. Quando a mulher cananeia falou: tudo bem, senhor, os cachorrinhos também podem comer migalhas. Houve coisas que surpreenderam Jesus. Deus pode ser surpreendido. É uma coisa que vai contra toda a lógica da soberania, da presciência de Deus, vai tudo contra o que a gente imagina de Deus, mas Deus pode ser surpreendido. E aqui está dizendo que Eliseu, ele surpreendeu Elias, mas Jeová surpreendeu Eliseu do outro jeito, porque ele pediu uma bênção. Eliseu está dando a bênção, mas Jeoás pegou pouca bênção. Ele tinha pouca paixão, pouco interesse, pouca iniciativa. Ele não estava tão interessado. Ele foi lá para receber a bênção, mas ele não tinha isso que ia levá-lo a ferir muitas vezes, que eu quero a vitória do Senhor. Então, Jeoás, então esse paralelo fica muito, muito marcante nessa história, porque Eliseu foi dar a bênção, mas Jeoás não apropriou grande parte da bênção, ok? Então, versículo 19, o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse 5 ou 6 vezes, deverias tê-la ferido, então terias derrotado os sírios até os consumir, mas agora só 3 vezes ferirás os sírios. Isso aqui, gente, tem uma aplicação muito ampla, que quando nós buscamos a Deus, geralmente nós nem buscamos a Deus com muito interesse, por isso que a gente não, como o Tiago fala, a gente não tem porque a gente não pede, e quando a gente pede, muitas vezes nós pedimos mal. Então, a maioria das vezes nós nem buscamos a Deus, não temos essa sede natural, isso não vem natural para nós, tem que ser algo inspirado. O Espírito Santo gera sede por Deus, então nós precisamos de Deus para querer Deus, ok? Mas isso pelo menos deve abrir o nosso entendimento para que a gente entenda Deus. A gente não vê mudanças maiores na nossa vida pessoal, na nossa família, na igreja, no mundo ao nosso redor, porque a gente não busca, a gente não está tão interessado. Você gasta seu tempo, eu gasto o meu tempo, fazendo o que nos interessa. O que nos interessa mais na vida? Você quer saber o que interessa você mais na vida? É o que você gasta mais tempo fazendo. Agora, se a gente interessa mesmo, então isso aí não é uma coisa para colocar ninguém debaixo de uma, de um senso de culpa, isso é condição normal nossa. Nós não temos muito interesse. Nós não temos muito propósito. A nossa vida não é focada. A gente não quer isso acima de tudo. Agora, quando vem um aperto, a gente busca, não é verdade? Quando vem um aperto, a gente busca. Mas a gente busca pouco. Jeoás, por algum motivo, ele ficou com medo. Eliseu está partindo. Eliseu, pelo menos nas histórias aqui, nesse tempo que a gente tem registrado, ele livrou Israel várias vezes dos exércitos. Então Jeoás vê que Eliseu está indo embora, ele está se sentindo, poxa, o homem que nos protegia, mas não é Eliseu que protege, ele tinha que buscar Deus. Então ele foi buscar com Eliseu, mas ele não tinha um coração intenso por Deus, então por isso que ele bateu pouco. Isso é uma lição muito boa para nós, precisamos ouvir isso muitas e muitas vezes, porque a gente, acho que nem três vezes a gente bate, né? Jesus falou assim, pode bater a porta, se você bater, vai abrir, você não, a porta não abre porque você não está batendo, se dá batendo com o que não quer nada. Oh Deus, se for da tua vontade, me abençoa. Assim, a gente não tem uma intensidade para buscar de Deus, ok? Então, eu vou só finalizar essa história. Na semana que vem nós ainda vamos fazendo algumas aplicações e conclusões sobre a vida de Eliseu, mas eu quero só chegar ao final aqui. Então, versículo 20. Morreu Eliseu e o sepultaram. Não fala de uma cerimônia, não fala. Eliseu morreu e sepultaram. Acabou? Não acabou. Tem mais uma coisa. Isso aqui é impressionante, porque Elias não morreu. Elias foi embora e deixou o manto e continuou. Eliseu viveu uma vida muito mais longa do que Elias. Agiu, tem mais milagres, mais sinais do reino, mais coisas aconteceram com Eliseu do que com Elias, porção dobrada. Mas Eliseu não foi embora num carro de fogo, não foi trasladado, ele morreu. Mas Deus queria mostrar que mesmo ele tendo morrido, a vida do reino, claro que foi só um sinal, uma coisa simbólica, mas é para mostrar, assim como Elias mostrou de uma forma, que a morte não venceu Elias, ele foi embora, Jezabel queria matar Elias, Elias tinha medo de morrer, mas Deus levou Elias embora, ele não passou pela morte. Eliseu passou pela morte, mas Deus queria mostrar que a morte não é o fim da história, o reino continua, a vida continua. Então nós temos uma história que é maravilhosa e é muito engraçada, eu considero essa uma das histórias mais engraçadas da Bíblia, né? É um dos filmes que eu quero ver, né? Quando Deus mostrar os filmes, tem uns filmes que eu não quero ver, né? Principalmente na minha vida, mas tem uns filmes que Deus vai mostrar que eu queria muito ver, né? Esse filme é um, né? Que é, ele está lá sepultado, provavelmente não numa cova, né? Deve ser essas sepulturas assim numa pedra, sei lá, né? Uma tipo de uma caverna ou uma sepultura que tinha uma tampa e não era uma coisa difícil porque tinham sujeitos fazendo um enterro. E quando eles iam sepultar um indivíduo, nós não sabemos quem é esse indivíduo, de onde que ele veio, quem que ele é, o que aconteceu depois na vida dele, a gente não sabe nada, mas eles iam sepultar o companheiro. E quando eles vão sepultar, aparecem uns invasores, moabitas, que de vez em quando acontecia, né? Isso é por causa da situação frágil de Israel. Então, vinha moabitas lá da outra terra, invadiam e pegavam o que eles queriam, então acabou com o cortejo, acabou com a cerimônia, gente, o que nós vamos fazer? Eles viram a distância, estão chegando, nós temos que fazer uma coisa rápida. Ali tem uma sepultura, acho que eles nem sabiam que era de Eliseu. Ali tem uma sepultura, tem uma pedra, vão jogar esse cara lá dentro e vão correr. Então, abriram, né, talvez assim, lateral, eu imagino assim, mais uma coisa lateral, né, não era uma cova. Abriram, né, aqui fala assim, tem alguns que falam assim, que desceram o homem, não é, a original não é descer. Eles lançaram, eles jogaram o homem lá dentro, e assim que o homem, o cadáver, bateu nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Aí a gente não sabe direito, porque os caras jogaram ele lá dentro, eu acho que correram, e daí o cara levantou, deve ter corrido atrás deles. Ou eles viram na hora que assim, de qualquer forma, é uma cena muito cômica, né? E assustador, assim, o cara levantou, né? Ele não estava morto? Não, ele estava morto, eu tenho certeza que ele estava morto. Então é uma história muito engraçada, mas é para mostrar que Eliseu, ele representa a vida que não morre. Então, e alguns falam assim, né, se você for, tem várias maneiras de fazer a contagem dos milagres, mas uma das coisas interessantes é dizer assim, que Elias fez 7 milagres e Eliseu com porção dobrada fez 14, mas o 14º milagre foi esse aqui. Então ele morreu e não tinha feito o 14º ainda, né? Tinha que fazer o 14º. Então tem várias maneiras de você aplicar, mas eu acho que principalmente a ideia é que Eliseu, Deus queria dar um sinal, porque a vida não estava nos ossos de Eliseu. Isso foi uma coisa, um milagre que Deus fez. Deus fez esse milagre para mostrar que a morte, assim como não venceu Elias, também não venceu Eliseu. E aí tem algumas outras formas de aplicar, mas na próxima aula nós vamos fazer mais assim uma conclusão final, algumas comparações, assim, procurar uma aplicação do ministério de Eliseu. Mas eu acho que, então, só resumindo, eu acho que é importante a gente ter essa visão do tempo de ministério de Eliseu. O tempo de silêncio é como eu falei, não significa necessariamente que Eliseu não estava fazendo nada, mas pelo menos não tem registro disso. Mas e se Eliseu realmente não fez nada? Você percebe como Deus, ele é soberano, ele fez cada milagre nesse período aqui e parece que não fez mais. Tem momentos que Deus faz milagres. Eu não estou dizendo que a gente precisa dizer, não, então acho que Deus não quer mais fazer milagres. Mas os milagres são ação soberana de Deus. Não é todo momento que Deus faz, não é em todas as épocas. Deus tem algo que Ele quer fazer. Há momentos em que a pessoa tem que ficar em fidelidade, mesmo que não tenha uma coisa aparente. Então tem anos da vida de Eliseu que ele está sendo fiel e chega um momento em que ele tem algo mais para fazer. Deus não levou, são conclusões que a gente tem, que a gente não pode afirmar, mas pelo registro histórico a gente podia falar assim, se Eliseu não ia fazer nada nesses anos, por que ele não morreu antes? Mas ele tinha algo para fazer ainda, só que ele precisou esperar mais de 45 anos para fazer essa última coisa. Então Deus tem maneiras muito diferentes, Deus nos usa, Deus usa servos dele, Deus usa situações como ele quer, não é como a gente quer. E outra coisa, a gente vê esse período que eu acho que tem muito a ver com a igreja hoje, esse período de mistura, essa situação em que Deus ainda está dando chance, porque vai chegar um momento aqui na frente, vai ter mais 5 reis depois de Zacarias, mas nenhum deles muito longo. Quantos anos? Vai durar o reino desse reino das 10 tribos, vai durar mais 41 anos. Depois de Zacarias, 41 anos, daí vem o cativeiro para a Síria. Então, é praticamente assim, esse aqui vem praticamente o fim. Mas esse período dos descendentes de Jeú é um período em que Deus está dando chance. Não houve um retorno total, mas Deus está dando chance, e a vida de Eliseu representa muito isso. É um ministério de Deus, evidências do reino de Deus, numa época misturada, numa época de apostasia, numa época em que não tem, nessa parte, né, das 10 tribos, não tem o culto verdadeiro a Deus, é tudo misturado, tudo errado. Tem pessoas fiéis ali, mas assim, está tudo fora do padrão certo, mas Deus está dando chances, está dando evidências do reino, e ele ainda dá promessas da sua vitória. Então, é algo para a gente pensar bastante, perguntar para o Senhor como isso pode ser entendido no nosso tempo. Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos por tua palavra, sabemos que tem muitas coisas aqui que podemos aplicar na nossa vida, mas também tem muitas perguntas que nós queremos entender melhor, e nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia, para que, ó Deus, nós não sejamos como o teu povo nessa época que nós estamos estudando, pessoas que temem a ti, reconhecem a ti, mas continuam com a mistura na sua vida. Senhor, tira essa mistura, ajuda-nos, Senhor, a realmente ver a igreja e nós mesmos, e nossos familiares, as pessoas que estão próximas a nós. Queremos ver um retorno verdadeiro, queremos ver uma restauração total, queremos ver o Senhor agindo no meio do teu povo de uma maneira muito mais real. E ó Deus, para isso nós precisamos ter muito mais intensidade, muito mais desejo, muito mais paixão, Senhor. E só o Senhor pode plantar isso no nosso coração. Usa a tua palavra e age em nós pelo teu Espírito Santo para gerar isso em nós, te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.